como nós cantamos, né? Praticamente está resumido, a Bíblia está resumida nesse cântico que nós, nesse hino que nós cantamos, né? Tudo que aconteceu. Agora vai do homem acreditar no que a palavra de Deus disse, né? Porque a Bíblia diz-nos, eu não digo nada, eu digo o que eu aprendi na Bíblia e recebi aquilo como verdade vinda de Deus. Na Bíblia não existe nada difícil. Não existe nada difícil. O homem não pode dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma coisa muito difícil de entender. Mentira. Não é difícil de entender. É o coração do homem que é duro para aceitar a verdade de Deus. Quando Cristo diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Quem crê em mim tem a vida eterna, tem o perdão dos pecados, não entrará em condenação, né? A Bíblia, como as outras religiões, se diferencia porque nos fala de não de, de morte, mas fala-nos de vida. É a única. Acho que das chamadas religiões, seitas, a palavra de Deus, né, que o homem passa da morte para a vida. Nós conhecemos muito bem aqui que o homem passa da vida para a morte. Mas não é isso que Deus quer falar. A nossa vida, Cristo veio revelar que depois dessa vida tem uma outra vida. Então, é o reverso do que os homens pensam. O homem com o pensamento terrenal pensa que depois dessa vida tem a morte. E a palavra fala que depois da morte tem a vida. E a vida eterna em Cristo Jesus, para quem crê. E como nós estávamos seguindo o nosso Evangelho de João, nós estávamos falando da qualidade do Senhor Jesus, né, das metáforas que ele usa a respeito da pessoa dele. No Evangelho de João, nós encontramos lá 24 passagens onde é usado o eu sou. Aquele eu sou lá de Êxodo, capítulo 3, que ele diz: Eu sou o que sou. E o Senhor Jesus vai usar esses atributos. E nós estávamos parados na última vez, no Evangelho de João, capítulo 10, onde o Senhor Jesus vai falar aqui que ele é a porta das ovelhas e que ele é a porta e que ele é o bom pastor também. Então ele vai usar essas metáforas aqui, que são figuras de linguagem. Óbvio que o Senhor Jesus não é uma porta dessa daí, embora nós conheçamos muito bem uma porta, e se nós fôssemos pensar o quantas vezes nós abrimos uma porta hoje e fechamos, quantas portas tem nas nossas casas, né? E é uma coisa tão simples. Uma porta, o que que é? Uma porta de madeira, né? Que naquele tempo mais se usava, que a gente usa na nossa casa, uma porta de madeira, tem dois umbrais, um umbral, dois batentes, né? E a porta, o trinco e a fechadura. É uma coisa simples, né? É uma coisa que abre, que fecha, que separa um lugar do outro, né? Que abriga. E que nós vamos ver outras qualidades dessa porta também. Mas o Senhor Jesus, então, ele era, como se diz em Isaías, aquele que não havia nem beleza alguma que nos atraísse. E ele poderia usar como metáfora que ele era um grande castelo, onde tinha grandes delícias lá. Não, ele não usa coisas grandes, complexas, complicadas, ele usa uma porta. Uma coisa tão corriqueira nas nossas vidas, que, como eu já disse, se a gente pensar quantas portas nós atravessamos hoje, E quantas portas, já contaram quantas portas tem a sua casa? É uma coisa tão corriqueira. E ele vai usar que ele é a porta. Ele vai usar que ele é a porta. Então, nessa parte do eu sou, né, em João 10, nós vamos ver que ele vai se usar esses exemplos, né, da porta, das ovelhas e do bom pastor. Está em João 10, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. O Senhor Jesus estava dizendo aqui até esse trecho que ele era um verdadeiro judeu. Ele veio ao mundo através do quê? Através de uma mulher, uma virgem, deu à luz. Ele era um judeu. Ele foi batizado por João Batista. Todos conheciam ele como um judeu, até a própria mulher samaritana disse: vejo que é judeu, né? Como sendo tu judeu? Então ele veio, cumpriu tudo o que a lei e as promessas e as profecias diziam a respeito dele. Ele não entrou por um outro lugar, ele não pulou a cerca. Ele está falando aqui a respeito de Israel. Ele entrou no curral, ele entrou, não subiu por outro lugar. Ele entrou pela porta no curral. Aquele que não entra pela porta, diz o versículo 1, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele não era um ladrão e salteador, como as pessoas estavam pensando que ele era, como os próprios judeus estavam pensando que ele era. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está explicando aqui a primeira vez que ele é, que o pastor entra pela porta. E o que mais? Aí este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Aqui então o Senhor Jesus chamando para fora as ovelhas que ouvem a sua voz. E quando tira para fora do curral suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. O Senhor Jesus disse essa parábola, então, no versículo 6, e eles não entenderam. Não entenderam o que ele estava falando. Que agora, com a vinda de Cristo, as ovelhas que estavam restritas a um curral, a um aprisco, a um lugar, não estariam mais presos ali. Porque chegou o verdadeiro pastor. E ele iria chamar essas ovelhas, elas iriam sair, essas ovelhas que dessem ouvido à voz do pastor, assim como se nós dermos ouvidos à voz de Cristo hoje, nós vamos poder sair e seguir esse pastor. Então, fala-nos da religião judaica que Cristo estava chamando para fora algumas ovelhas e tirando para fora para que elas o seguissem, não é? E aqueles que iam ouvir a voz, de forma alguma iriam seguir um estranho, porque conhecem a voz do verdadeiro pastor. Então o Senhor Jesus vai explicar de novo para eles, na sua infinita misericórdia, vai resumir ou aumentar melhor para que eles possam entender. Tornou, versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele não estava dizendo, o Senhor Jesus não está dizendo aqui que ele é a porta do curral, nem a porta do aprisco, né, como é chamado. Mas ele era a porta das ovelhas. Diferente a porta do curral, ele não veio para ser a porta do curral da religião judaica, mas ele veio para ser a porta das ovelhas, para que as ovelhas entrassem por ele. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, versículo 9, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Simples. O evangelho é simples. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O que eu tenho que fazer para entrar numa porta? E a porta, como eu já disse, como foi orado, a porta da graça está escancarada. E a palavra não diz que talvez seja salvo. Ou vamos ver a possibilidade dessa pessoa ser salva. Ou eu vou ponderar para ver se ele vai ser salvo. Não. Se a pessoa passar por essa porta que é Jesus, ela é salva. Ela tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é? Nós temos na palavra de Deus alguns exemplos que falam sobre porta, assumindo essas portas uma coisa muito importante. Por exemplo, a primeira porta que nós vemos é a porta que foi falada aqui ontem, lá do Jardim do Éden. A porta que dava, nos primeiros capítulos de Gênesis, a porta que dava acesso. Então, a árvore da vida, por causa do pecado do homem, o homem foi colocado para fora, e Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Ele perdeu acesso à árvore da vida. Foi colocado para fora. E nos últimos capítulos de Apocalipse, nós vemos que o homem tem de novo acesso através da porta, que é Cristo, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tem direito ao acesso à árvore da vida de novo. O mesmo Deus que impediu que o homem chegasse até a árvore da vida lá, é o mesmo Deus que no final da Bíblia provê um modo para que o homem seja salvo. Pelos melhores esforços que o homem pudesse fazer, ele não conseguiria entrar mais. Ele não consegue, o homem não consegue com seus próprios méritos entrar de novo à presença de Deus. A palavra diz que todos pecaram, estão destituídos, estão longes da glória de Deus. E é isso que o homem está. Mas então quem provê esse mesmo acesso que foi negado é o mesmo Deus, através da obra de Cristo na cruz. E nós vemos um exemplo interessante nos tempos de Noé. Então, onde a misericórdia durou, Noé foi o pregoeiro da justiça. Noé pregava que ia haver um dilúvio. E Deus pediu para que Noé construísse uma arca. E essa arca tinha uma janela e uma porta. era o único lugar onde o homem poderia entrar naquela arca, que dava acesso à arca, para que ele ficasse livre do dilúvio que havia de vir. Então, aquela porta que estava ali, patente, clara, à vista de todos aqueles que passavam, dos passantes, que viam a arca sendo construída, que viam aquela porta convidava a entrar, aquela porta sorria aos passantes, né? Aquela porta oferecia salvação e aquela porta era o único meio de salvação. Assim como hoje a porta da graça está sorrindo aos passantes, está dizendo: entre, entre, porque aqui vocês vão ter um refúgio em Cristo, vocês vão ser salvos do juízo que há de vir, que há de cair. Até o dia, foram 120 anos. Fala a palavra, até o dia em que Noé entrou na arca. E Deus fechou a porta pelo lado de fora. Deus os trancou dentro da arca. De modo que quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. Fechou-se a porta da arca. Foi Deus quem trancou a porta. O tempo de entrar foram 120 anos. E o tempo da graça, nós não sabemos até onde vai hoje. Deus está pedindo para que o homem entre. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Está pronto, está aberta, está escancarada. É simples, não tem nada de complicado no Evangelho. Só que as pessoas daquela época, eles tinham que acreditar, se eles quisessem entrar, que realmente o que Noé estava pregando era verdade. E que haveria uma mudança de comportamento, porque nós vemos que o pecado, né, naquele tempo de Noé era grande, e nós vemos que o comportamento exterior não seria o mesmo no interior da arca. Pelo contrário. O mundo ia ser deixado lá no seu juízo do dilúvio de águas, né, que foram os seus delitos e pecados. Que era só ali um meio de escapar, ele tinha que crer que era só ali um meio de escape. Quarto, que era urgente. Em Hebreus fala nos três vezes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra de Deus é uma mensagem urgente. Deus quer que eu creia hoje nele? Sim, hoje, agora. Mas eu posso pensar que não faz tanta diferença se eu crer agora, ou mais tarde, ou mais velho. Mas existe um problema aí. Existe um problema que nós não sabemos. Daqui, quando nós dermos o nosso passo aqui para fora, estou sendo até benigno, quando nós pusermos nosso passo na nossos pés na calçada, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Por isso que Deus nos fala: hoje, agora, eis agora o momento aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, estar convencido da palavra de Deus, quinta, não significa muito. Ah, estou convencido, eu sei que é verdade. Realmente, o que está no Evangelho é verdade. Eu preciso me arrepender, realmente mudar o meu comportamento, confessar os meus pecados. Eu só sei que tem ali só Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, que vai ser o meu meio de salvação, de expiação, e que eu preciso fazer isso logo. Isso não adianta nada. Convencido não é estar firme no seu propósito. Deus quer que eu esteja firme no meu propósito. Deus quer que eu creia. De A a Z no que ele tem dito e no que vai acontecer. E que depois que fechar essa porta da graça, como já disse, só resta para o homem. Um homem não vai mais ouvir o evangelho. A chance dele poder ouvir o evangelho é enquanto essa porta estiver aberta. Depois ele não vai mais ouvir esse evangelho. E hoje, então, fica essa porta escancarada para que o homem tenha acesso de graça a essa salvação maravilhosa de Deus. E essa porta por quem essa pessoa vai entrar, ou no versículo 9, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Outra. Deus vai cuidar de mim, Cristo vai cuidar de mim. Cristo vai me alimentar. Cristo vai me livrar. Né? Que fala que Cristo vai nos libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o homem é escravo do pecado. O homem não está livre, como ele. Ah, estou livre para voar. Estou livre para fazer o que eu quiser. Não. Você tá como um cachorrinho com a corda solta assim nas mãos do diabo, de Satanás. Você está pensando que está podendo ir para qualquer lugar. Mas o final da corda termina nas mãos, nas garras do maligno, do diabo. Então, verdadeiramente, em Jesus nós vamos encontrar liberdade. Nós vamos encontrar os pastos verdejantes, nós vamos encontrar alimento. Que alimento? Para esse corpo aqui? Não, alimento para as nossas almas. Aquilo que sacia as nossas almas, que sacia o quê? O meu ser espiritual, aquele que se comunica com Deus. E essa porta, então, ela tem quatro funções que eu coloquei aqui. Uma é separação e comunicação. A segunda é proteção. Terceiro, nós vamos ver um exemplo muito interessante que é força e energia e poder. E a quarta, revelação. Se a gente for pensar que uma porta, ela separa, a porta da frente da nossa casa, ela separa o quê? A sala, vamos dizer, da parte externa. Ou quando eu estou num quarto, né, você separa o quarto do resto da casa. Mas quando ela está aberta, ela fala de comunicação. Eu posso entrar e sair por aquela porta. Não é? E a palavra de Deus tem esse duplo sentido, porque ela nos fala que uma pessoa pode estar ou dentro ou fora. Uma pessoa pode estar dentro ou fora. Isso nos fala do quê? De separação. Nos fala de separação. E a palavra em 1 Timóteo 2:5, podemos ir lá? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Há um só mediador. Há um só que media, há um só que faz comunicação entre o interior e o exterior. Essa pessoa é Cristo. É aquele que pode estar nos céus e estar na terra. É aquele que veio até essa terra para ser mediador do quê? Entre Deus e os homens. Porque não havia outro meio, alguém que pudesse ser um mediador. Deus é santo e o homem é pecador. E Cristo fez-se homem para que pudesse o quê? Ser mediador agora entre pecadores, né? Crentes que receberam a mensagem da salvação e Deus. E ele veio trazendo a mensagem da salvação. E 2 Coríntios 2,16, versículo 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro de vida. E para quem estas coisas, quem é idôneo? A cruz, como a nuvem lá em Êxodo capítulo 12, a cruz, ela alumia de um lado e escurece do outro. Como a nuvem, à noite, a nuvem iluminava o acampamento de Israel e escurecia o acampamento dos egípcios. A mesma nuvem. Como pode isso? Como pode uma mesma cruz ser luz e ser trevas? Como pode, como nós lemos, um perfume ter cheiro de morte e um perfume ter cheiro de vida? Para nós, Paulo diz, para nós, os que se salvam, versículo 5, 15, somos o bom cheiro de Cristo. Ah, quando eu aceito a obra da cruz, quando eu aceito Cristo como meu Salvador morrendo naquela cruz, eu sinto o bom cheiro da minha salvação. Eu sinto o cheiro de Cristo se oferecendo no meu lugar naquela cruz. Cheiro de vida para a vida. Mas para aqueles que não recebem, aqueles que não querem nem saber a respeito da verdade, aquela cruz significa morte, cheiro de morte. Na verdade, tem cheiro de morte, tem cheiro de sangue, mas para os que se perdem. Como pode um homem, na sua fraqueza, morrer de pendurado numa cruz, preso com cravos na cruz, ser um meio de salvação? Quem olhasse, quem passava, olhava e dizia: ué, você não disse que é filho de Deus? Desce aí da cruz agora. Salva-te a ti mesmo. Então, mas naquela cruz tinha uma coisa: Deus não desceu da cruz, Cristo não desceu da cruz, porque ele amava você, porque ele queria você. Porque ele tinha uma obra para fazer, que quando ele veio aqui, ele já veio com esse propósito. Ele já sabia que ele ia morrer naquela cruz. Ele iria dar a sua vida, a vida dele ali naquela cruz por você. Eu sou o bom pastor, ele fala mais para baixo, no nosso trecho do João 10. O bom pastor não só ama as ovelhas, não só cuida das ovelhas, não só coloca as ovelhas num abrigo, livra de lobo. Mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É diferente. Eu posso amar muito uma pessoa, né? Mas chegar ao ponto do Senhor Jesus de dar a sua vida, não para os seus amigos, a palavra fala, hein? A palavra fala que Cristo deu a sua vida pelos seus inimigos. Pode ser que por alguém bom, eu até queira morrer no lugar, mas por uma pessoa má, ruim, quem é que morreria no lugar dela? Mas Cristo morreu no meu lugar, sendo eu ainda pecador, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo foi o meio de comunicação, né, entre Deus e os homens. Essa porta, então, que estava antes separada por causa do pecado, estava fechada, Cristo abriu para que nós pudéssemos entrar, né, e saíssemos o quê? Do lado exterior e entrássemos para o lado interior, na casa de Deus. Como fala lá em Apocalipse, para que nós tivéssemos acesso à árvore da vida. E essa porta está aberta hoje. Então, é uma separação e uma comunicação. E o que Deus quis fazer é exatamente isso: é colocar o homem para dentro, né, e se comunicar com o homem através dessa porta, que é Cristo. Não vamos esquecer o nosso contexto, nós estamos falando a respeito da porta. Essa porta é Cristo. E em segundo lugar, nos fala de proteção. A palavra de Deus fala-nos em proteção. Uma porta, obviamente, quando nós estamos dentro de casa, ela nos protege. Várias coisas. Vamos supor, coisa física, me protege do frio, do vento, né? De outras adversidades, quando ela está fechada, e serve de proteção. E na palavra de Deus, nós vemos um exemplo interessante lá em Êxodo 12, que nos vai falar de proteção. Êxodo 12, capítulo 20, capítulo 12, versículo 21. Em que cena nós estamos aqui? Israel vai sair do Egito. Só que Deus vai pedir para que eles matassem um cordeiro e colocassem o sangue na ombreira e na verga da porta. Eles tinham que obedecer a isso. E eles tinham que ficar para dentro dessa porta, não pelo lado de fora. Eles tinham que entrar e ficar lá dentro, sob a proteção desse sangue. Então, nós vemos lá no versículo 21 de Êxodo 12: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para feri-los aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, essa porta aqui era uma porta de proteção. Quem estivesse para dentro dessa porta, com o sangue passado do lado de fora, iria estar protegido. Nenhum primogênito daquela família seria ferido. Mas o que eles tinham que fazer? Aqui eles tinham que acreditar que o Senhor ia passar aquela noite e iria ferir, não o povo de Israel, que era o intuito dele, mas ferir os egípcios, e que o povo de Israel tinha que fazer isso, tinha que matar um cordeiro, tinha que fazer isso, e pegar o seu sangue com um molho lá de, chamamos de isopo, era uma erva daquele tempo, e passar na verga da porta. E quando o anjo destruidor passasse por aquela porta e visse o sinal do sangue, ele não entraria. Quem estiver, essa porta manchada de sangue é Cristo. É o nosso Redentor. É Cristo, nosso Salvador, essa porta manchada de sangue. Esse sangue que ele verteu na cruz, como foi lido hoje, quando ele morreu, não foi o sangue que foi vertido quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele, que eles, quando deram bofetadas nele, quando bateram nele com um pedaço de pau. Não foi esse o sangue. Não foi o suplício que ele passou nas mãos dos homens que promoveu a minha salvação. Não foi esse sangue, não foi esse sofrimento. O pior de tudo, isso só Deus permitiu para que o homem demonstrasse todo o seu ódio pelo seu Criador. O que o homem poderia fazer com o seu Criador? Deus deixou, Deus permitiu para que o homem mostrasse o que ele é, o ódio que ele curtia por aquele Deus que estava ali. Mas o pior estava para chegar, que eram as 3 horas de trevas, onde ele ia ter que dar conta dos nossos pecados, ele iria ter que restituir aquilo que ele não havia furtado, que eu havia roubado de Deus. Cristo teve que pagar tudo, tintim por tintim, como é dito. Nem um centavo ficou para trás. 3 horas de trevas. 3 horas onde ele viu o duro juízo de Deus caindo sobre ele. E depois veio o soldado e furou o seu lado e saiu sangue e água. Esse sangue do sacrifício de Cristo, esse foi o sangue que nos purifica de todo pecado. Esse foi o sangue que foi passado na verga da porta, como figura, né? Mas foi uma figura, aquele cordeiro era uma figura de Cristo. E Cristo, então, é a nossa porta. E a nossa porta está manchada de sangue. Quando eu falei uma vez que Deus era sanguinário, uma pessoa, a pessoa ficou escandalizada. Mas se nós formos ver em toda parte da Bíblia, toda página tem uma mancha de sangue, tem uma tira vermelha, como aqueles livros que a gente não pode ler, tem aquela tira vermelha, que não pode imprimir, né? Tem aquela tira vermelha. Toda página da Bíblia tem uma tira vermelha. É sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O homem precisa entender que ele teria que pagar com a sua vida, mas a sua vida não seria suficiente para pagar todo o preço do seu pecado. Tinha que vir outro. Tinha que vir outro que tivesse essa posse em mãos para poder pagar uma dívida tão grande que eu não poderia pagar. E foi através de sangue. Então, o sangue é a vida da alma. O sangue fala que é a vida da alma. Tirando, saindo-se, esvaindo-se o sangue de um corpo, não tem mais vida. Então, a proteção dessa porta lá no Egito é o que fez o quê? Com que eles ficassem em segurança. Então, Cristo nos fala de proteção. Se eu estou dentro, e a minha porta está marcada com esse sangue, eu posso ficar tranquilo. Porque foi Deus quem disse que passaria aquela porta. E aquela porta é Cristo. E se eu estou dentro, se eu entrei pela porta que é Cristo, eu sou salvo. E a outra coisa que nos fala a palavra de Deus, uma porta, é de revelação. Podemos pensar numa porta de vidro. Naquele tempo não existia porta de vidro, óbvio, mas podemos pensar hoje numa porta de vidro. A porta de vidro nos revela o que está do lado de lá. Eu posso ver através dessa porta o que está do lado de lá. Cristo é essa porta de vidro. Ele veio mostrar para nós o que havia do lado de lá. Ele revelou o invisível. Ele ergueu a cortina dessa porta de vidro para que nós pudéssemos ver o que havia do lado de lá. Em 1 Timóteo 1:10, 2 Timóteo 1:10, fala que Cristo, o Evangelho, trouxe à luz a vida e a incorrupção. E ele veio para mostrar quem era o Pai. O Filho, Cristo, veio revelar quem era o Pai. Quem via a Cristo via o Pai. Como? Nessa transparência, eu poderia ver do lado de lá. Eu podia olhar por essa porta e ver Deus através de Cristo, ver o Pai através de Cristo. E foi o próprio Senhor Jesus que nos disse, está lá em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 8. Disse-lhe Filipe, que era um dos discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então Filipe chegou para Jesus e falou assim, que era discípulo de Jesus, seguia ele, fazia tempo, havia tempo que fazia, havia visto ele fazer vários milagres, vários sinais, né? Várias orações falando com o Pai. Versículo 9: Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quem visse aquela porta de vidro, via o Pai do lado de lá, que era Cristo, porque Cristo veio revelar o Pai. Essa é a revelação. A primeira das principais revelações, que ele veio em nome do Pai, e ele veio o representante do Pai aqui, porque a palavra fala que Deus, está no Evangelho de João, capítulo 1, vamos lá, voltar no capítulo 1 desse mesmo Evangelho de João, versículo 18. Evangelho de João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, que saiu do seio do Pai e deixou a glória e veio para a terra, ele se deixou conhecer o quê? O Pai. Ele fez com que os homens pudessem conhecer o Pai em toda a sua a luz e em todo o seu amor. E a palavra nos fala que os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Preferiram mais odiar do que serem amados. E rechaçaram esse homem. Não quiseram saber dele. E tem mais. Se nós olharmos lá em Lucas 16, nós não vamos entrar agora, vai nos falar do que existe do lado de lá da morte, onde os homens ficam com toda aquela curiosidade. O que será que existe do lado de lá da morte? Está aqui, Senhor Jesus revelou lá em João 16 o que existe do lado de lá da morte, na parábola do rico e do Lázaro. Morreu o rico e foi enterrado. E Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Foi para o céu. E o rico, estando em tormento, nos fala de um lugar de tormento. O Senhor Jesus veio falar, ó, existe um, ou do lado de lá da morte, né? Espero que vocês prefiram vida após vida, não morte após a vida aqui. Porque existe o que do lado de lá? O Senhor Jesus veio revelar. Existem dois lugares distintos. Que um é o seio de Abraão. Um é estar com Cristo. Quando o Senhor Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E outro é estar num lugar de tormento, no Hades, onde não existe porta de comunicação mais. Existe um grande abismo, fala, entre mim e vós. Aqueles que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem de lá para cá, passar para cá, a parábola nos fala. É uma situação irreversível. Enquanto essa porta está aberta, enquanto nós estamos vendo a Cristo, enquanto nós podemos entrar, está escancarada, essa porta está sorrindo, está dizendo: entrai, né? De lá ninguém vai sair mais. Então nós sabemos que a vida e a luz e a incorrupção e o que existe de lá da morte e que Cristo veio revelando o Pai. E numa quarta qualidade de uma porta, a gente, é interessante esse exemplo que o irmão deu. É de uma, nos fala de poder. Né, de energia, de força. Mas força que eu não tinha. O que é que faz um barco passar de um nível inferior para um nível superior em uma represa? Hoje é muito fácil, né? Ó, o cara que inventou uma eclusa, o cara é super inteligente, né? Então, o nosso barco, na verdade, estava no nível inferior. E para passar milhões de quilos de um nível para um outro nível superior da represa, demandaria uma energia colossal para fazer todos aqueles milhões de quilos subir para ir até lá. É a situação do homem. É a situação do homem. O homem não conseguiria de jeito nenhum passar. Precisou o quê? Tem duas portas a comporta, né? Nós vemos que tem duas portas. Primeiro fecha, o barco entra, deixa-se estar lá no meio daquela câmara, fecha-se a porta de entrada. Essa porta de entrada nos fala de Cristo. Cristo desceu, está em Filipenses, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas abaixou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E veio. E veio aqui, aí, ao nível onde estava o meu barco, onde estavam os meus pecados. E me colocou para dentro dessa cama. Me tomou nos braços. Então, quando você fecha essa porta, quando você crê no Senhor Jesus, todo o seu passado fica para trás. Precisava ser Cristo para que ele tivesse esse poder de poder me elevar à altura da santidade de Deus. Vossos pecados fazem separação entre mim e vós, fala o Senhor em Isaías. A separação, esse nível era muito grande e a força nós não iríamos ter se não fosse a pessoa de Cristo. Nós agora sim estávamos destituídos da glória de Deus. Agora nós estamos no mesmo nível. O nosso barco subiu, aliás, não faz força nenhuma. Não existe força, não existe dispêndio de energia nenhum. É simplesmente a água que desce e faz o barco subir. Mas o homem não conseguia fazer isso. O homem não conseguia colocar-se na presença de Deus. Precisou Cristo descer, fazer a obra, fechar essa porta, para que nós agora, abraçados, encapsulados, né, nesse amor infinito de Deus, que ele nos mostrou através de Cristo, nós pudéssemos atingir agora o nível da santidade de Deus. Deus nos vê agora santos, sem mancha, nem mácula, nem ruga alguma. Por quê? Porque Cristo pagou o preço dos meus pecados. Cristo me lavou com o seu sangue e agora Deus me vê como justificado, sem nenhuma culpa. É diferente o perdão de Deus do perdão dos homens. Se a gente for pegar a ficha de um presidiário, a gente vai ver que lá está escrito tudo o que ele fez. E Deus sabe tudo o que eu fiz também de errado. Só que quando a pessoa cumpre a pena dela, ela sai da cadeia, mas a ficha dela fica lá. Se alguém quiser saber o que aquele homem fez, vai lá na ficha dele, está solto, aí para a rua, cumpriu a pena, ficou 20 anos, tal, mas vai ver na ficha dele, vai ver tudo que ele fez. Tem aquela ficha grande de quilômetro, né? Quilômetro não, de metros. Mas a nossa ficha, Deus sumiu com ela, tacou fogo. É como se nós não tivéssemos mais nenhuma culpa. Cristo expiou todos os nossos pecados. E isso vem. A palavra fala em Pedro também, esqueci o versículo, para que nós fôssemos participantes da natureza divina. Como nós, homens pecadores, poderíamos ser participantes da natureza divina? Como eu posso ser membro de uma família se eu não nasci na família? Não tem como eu ser membro de uma família se eu não nasci na família. Agora, nós somos agora da família de Deus. Deus nos colocou como filhos, amados, por causa da obra de Cristo, por causa da nossa porta de expiação. Então, esse eu sou a porta, que é tão simples, se alguém entrar por mim será salvo, é o que nós falamos aqui hoje. E é o que Deus quer, que você entre não por. Não existe outra porta nesse mundo onde você possa achar uma saída. Mas eu sou a porta. Eu sou a única porta. A porta da arca era a única porta. E aquela porta manchada de sangue era a única porta. Eu creio nisso. Creio no Evangelho da Salvação. Creio que Cristo pagou os meus pecados. Creio que Cristo está ressurreto agora à direita de Deus, que foi o aval que Deus deu quando ele terminou de pagar todos os meus pecados. Ressuscitou a Cristo ao terceiro dia. Creio nisso? Creio. Então aplique. Creia. Tenha fé. Em você, não, na palavra de Deus, no que Deus disse. Crer no que Deus disse é certo. A Bíblia o diz, como nós cantamos. Espero que você creia no Senhor Jesus essa noite. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por teu Filho amado, Senhor Jesus, a quem enviaste até esse mundo, andou aqui por esse mundo, fazendo bem, mostrando quem era a tua pessoa, ó Pai. O teu amor, a tua luz, o teu perdão maravilhoso. Obrigado porque entregaste o que de mais precioso tu tinhas, ó Pai. Teu filho amado, teu filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse amor infinito, por teres dado a tua vida por pobres e vis pecadores. Nós pedimos mais uma vez aqui, por cada um, por aqueles que vão ouvir esse evangelho também, que possam passar por essa porta, encontrar salvação, pastagem, liberdade e vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.